Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até às 13 horas. Abri o programa com essa música muito bonita, bem atmosférica, de um tecladista New Age, também guitarrista americano, Michael Diamond. O nome do CD, Atlantis Rising. Eu toquei a 10ª faixa. O CD é todo instrumental. É um CD New Age bem bonito, mas tem uma caprichada legal nas guitarras. Participa em algumas músicas o Stephen Halpern, que é um dos pioneiros da música New Age americana, desde a década de 1970. E esse disco foi lançado tem uns 3 anos. É um trabalho muito bonito. Repito, Michael Diamond. E o nome do CD, Atlantis Rising, a faixa número 10. Conforme eu havia prometido para vocês, nós gravamos uma segunda parte da entrevista com o Dr. Júlio Goelzer, fizemos semana passada uma entrevista com ele, onde ele falou do trabalho dele, como é que ele começou na espiritualidade. Falamos também dos dois livros que ele lançou e de um eventual terceiro livro que ele lançará oportunamente. E na ocasião ele virá novamente aqui a São Paulo para fazer uma entrevista aqui com a gente. O Dr. Júlio, que é gaúcho, mas mora em Florianópolis há muitos anos, meu amigo, pesquisador dos temas espirituais, sensitivo também, tem flashes de clarividência, saídas do corpo esporádicas, coordena vários grupos mediúnicos lá em Florianópolis e tem já uma experiência grande na temática anímico-mediúnica. O Dr. Júlio Goelze é autor de dois livros até agora, na verdade é uma trilogia, onde já foram lançados dois livros e será lançado em breve o terceiro. O primeiro livro se chama Evolução, em Busca do Equilíbrio. E o segundo livro, Evolução, a Era do Espírito. E vocês podem conseguir os livros do Júlio nas boas livrarias que têm a seção espiritualista, vamos chamar assim. Os livros são editados pela Onyx, editora aqui de São Paulo. Eu vou repetir o nome dos livros. Evolução, parte 1. Em Busca do Equilíbrio. E a segunda parte, Evolução, a Era do Espírito, e em breve nós teremos Evolução, a terceira parte, que a temática será sobre universos paralelos. Então está aqui comigo novamente o Dr. Júlio Goelze, e hoje nós vamos bater um papo em que eu quero perguntar para ele, para extrair do conhecimento dele, algumas observações sobre aura, formas mentais, obsessões espirituais e mediunidade, e o conhecimento que ele tem. Júlio, brigadão aí por você ter ficado para gravar o programa com a gente, fazer essa segunda parte, pela gentileza de você ter vindo novamente. E aí?
Imagina, o prazer é sempre meu, Wagner.
Junto aqui com o Júlio, está também o Francisco, que é o diretor da Onyx Editora. Francisco, dá um oi aqui para a gente. O Francisco também esteve aqui na última gravação com a gente. Oi, Francisco, e aí?
Tudo bem?
Na correria, né?
Estamos na correria, mas é uma coisa prazerosa. Graças a Deus, estar aqui com vocês é um prazer.
E o Júlio, inclusive, foi entrevistado pela revista Cristã de Espiritismo, do nosso querido amigo Vitor Rebelo, que também tem programa aqui na rádio, e daqui umas duas ou três edições sairá a entrevista com ele, na ocasião eu avisarei aqui para vocês. Francisco, se as pessoas quiserem comprar os livros do Júlio, elas podem comprar o livro diretamente pelo site, não?
Pode, é só entrar no site www.onyxeditora.com.br e tem lá a livraria virtual, entra, faz a compra.
Tá, www.onyxeditora.com.br. O Onyx com X no final.
Onyx
e um telefone de contato seu, para caso algum distribuidor queira adquirir os livros direto com a sua editora.
3641-5439, prefixo 11, né? Ou, se quiser falar diretamente comigo, no 7515-1645.
Legal, Francisco. Então, vamos lá, Júlio. Empurra aqui o microfone para o Júlio. Júlio, aproveitando aí da sua experiência como médico, como orientador de reuniões mediúnicas, como um pesquisador que sempre olha essa temática anímico-mediúnica com um olhar bem pé no chão, bem aberto, eu quero te fazer uma pergunta. Você percebe, por exemplo, energeticamente, na aura das pessoas, algumas coisas por flash de clarividência? No último programa, você falou de uma moça que passou de biquíni na praia, uns caras olharam, você viu a emanação da moça passeando lá no calçadão. Então, eu quero te perguntar, assim, na sua opinião, o que mais afeta o campo energético das pessoas? O que mais bloqueia a energia da aura das pessoas, na sua opinião?
Bom, diretamente, o pensamento em si, de forma geral. Nós formamos vibrações mentais diferentes a todo instante, pelos pensamentos, sentimentos e tudo. Então, mas o mais, que eu diria assim, mais agressivo para si mesmo seria o ódio. Esse, invariavelmente. E o mais salutar seria o amor, indiscutivelmente.
Inclusive, no primeiro livro, Evolução em Busca do Equilíbrio, tem um capítulo aqui, é o capítulo 13, intitulado Pensamento e Saúde. Isso. Então, você como médico, e você trabalha muito com a parte de pele, com a dermatologia, e aí a cirurgião plástico, então o que acontece? Você percebe aquilo que os antigos chineses já falavam há muito tempo, e que vários médicos modernos vêm falando, vem falando ultimamente da parte psicossomática. Por exemplo, as pessoas somatizam mesmo no corpo coisas que elas pensam e coisas que elas sentem?
Sim. Na verdade, o pensamento, como nós falamos até da outra vez, a origem do pensamento ele é mental. Então, assim, não é no cérebro físico. O cérebro físico é um departamento que recebe a informação vibratória e transforma, codifica em elétrica, em uma mensagem neuroendócrina. Então, o nosso meio de manifestação é físico. E, ao mesmo tempo, o pensamento cria uma energia em função dos pensamentos serem densos, né, negativos, alguma coisa nesse sentido, essa energia densa tem a mesma ou bem próximo da vibração da Terra e precisa desse canal de drenagem, de expurgo. E o local de expurgo é o corpo físico. Então, isso já também desde estudos, desde 5 mil anos antes de Cristo, chineses e hindus já conheciam e até descreveram que, por exemplo, doenças como a depressão afetam os pulmões, doenças como a raiva afeta o fígado. Sim. E a pele. Então, assim, o ódio está diretamente ligado a abscessos, ou seja, o pus. E a lesão direta a outro, ou seja, o remorso, essa situação toda por ter lesado alguém de alguma forma, no câncer.
Tá, ô Júlio, e você, como cirurgião plástico, você nota muitos pacientes que vão procurar você, problemas de pele oriundos, por exemplo, de emoções mal resolvidas, por exemplo?
Sim. Isso é bem clássico, o expurgo para a pele de problemas emocionais. Então, assim, o nervosismo, tem até assim, doenças que são clássicas, que todos sabem, por exemplo, em termos assim, mais populares, digamos assim. Aquela pessoa que fica nervosa véspera de prova e fica toda cheia de brotueja, vermelha. Certo. Ou seja, isso já é um reflexo. Por quê? Porque o pensamento, essa sensação de medo, de ansiedade, ela partiu de um nível mental que não é físico. E ela está sendo expurgada a nível físico, ou seja, está sendo drenada para o corpo físico e por isso tem essa manifestação. Assim como aquelas pessoas que são muito tensas no dia a dia, elas descarregam essa tensão, veja bem, tensão partindo de um nível mental, ela é drenada para o sistema cardiovascular, ou seja, hipertensão, infarto, essas situações.
Ô Júlio, a partir daí a gente pode especular, por exemplo, é muito comum médiums sensitivos, pessoas que saem do corpo também, narrarem a visão de espíritos em condições lamentáveis do lado de lá, vários deles com corpo espiritual, psicossoma ou perispírito, ou corpo astral, tanto faz, deformados, ou com feridas, ou plasmando determinados condicionamentos mentais. Ora, desde que a pessoa se desprendeu do corpo, todo problema físico, né, teria que ter ficado no corpo, mas parece que a mente dela processa aquilo, identifica com ela e ela somatiza também do lado de lá uma doença que teria que ter ficado no corpo, ela arrasta para o lado de lá. E eu sei que você, como dirigente de várias reuniões, principalmente sessões de desobsessão, já se deparou de várias vezes com esses espíritos que acoplam ali adoentados. Seria praticamente o mesmo processo nosso que a gente somatiza no corpo aqui? Os caras estão somatizando do lado de lá? O que você acha?
Exatamente. É porque, na verdade, isso é uma hipnose. Ou seja, nós nascemos em uma hipnose de que nós somos uma estrutura física. Quando desencarnamos, nós estranhamos essa situação se não tivermos o conhecimento de que somos unidades espirituais. Ou seja, ele carrega toda aquela impressão física com ele. Tanto que nos trabalhos de desobsessão que são feitos em centro espírita, que o conjunto mediúnico trata o doente espiritual, ou seja, porque ele não tem mais o corpo físico, ele tem um corpo espiritual que está deformado, está lesado, traumatizado de várias formas. É retirado por hipnose, assim, retirado aquela impressão que ele criou no corpo astral dele, só pelo fato de ele ter conhecimento de causa e saber que ele é um espírito e não mais o corpo físico. Então é um desligamento daquela impressão física, que não precisa existir mais.
Então, no fundo, seja para um encarnado ou desencarnado, a chave está sempre no que a pessoa está pensando e sentindo, não é, Júlio?
De si mesmo, exatamente. Se ela tem consciência que é um espírito, ela sabe, não preciso ter esse problema porque eu sou um espírito agora.
O velho Sócrates é que estava certo na Grécia, né? Homem conhece a ti mesmo. Que é a verdadeira chave, tanto para a gente quanto para o pessoal do lado de lá, né?
Exatamente. Porque, voltando a dizer, nós desencarnamos, perdemos só o corpo físico. Então, se um de nós desencarna nesse momento, se o outro puder acompanhar a forma astral, vai poder continuar conversando e ouvindo normalmente. Porque ninguém vira nem santo e nem demônio porque desencarnou. Ou seja, continua pensando exatamente da mesma forma.
Ô Júlio, você já se deparou com algum caso, como médico, por exemplo, de uma pessoa procurar você com problemas de pele, por exemplo, e você de repente descobrir que aquilo era um acúmulo de energia, ela tinha uma mediunidade latente, não trabalhada, e de repente estava somatizando isso no corpo, e de repente você notou isso? Já aconteceu alguma vez?
Com problema de pele, não. Mas com outros problemas, sim. Com obsessores diretamente ligados a... Não digo que não tenha, né? Mas digo que eu não tive. Mas problemas ligados a distúrbios psicológicos, mentais, que são os mais comuns realmente. E em uma situação de uma entidade que estava junto com a pessoa, não era um obsessor, e que me contou por que ela teve problemas, uma situação de hipomastia, que é comum, que não se coloca prótese, ela não tinha a mama desenvolvida. Então, ele explicou que numa vida passada, ela deixou espontaneamente de amamentar os seus filhos para não estragar o desenho das mamas. Aí, consequentemente, ela veio sem o tecido mamário dessa próxima vez e já com dificuldade de amamentação e tudo nesse sentido.
Quer dizer, trouxe de uma vida para outra, uma espécie de autoculpa.
Exatamente.
Né? E isso acabou não desenvolvendo, no caso, os seios dela perfeitamente.
Exatamente.
Né? É incrível como é que passa de uma vida para outra essa questão do que a gente pensa, sente e faz, né? Ô, Júlio... assim, você como médico lida com muitas pessoas, como pesquisador dentro da área espiritual, você também lida com muitos espíritos e você já observou muitas coisas. Então eu queria, assim, eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu queria que você desse um toque para os ouvintes da gente, até para a gente ter uma utilidade pública.
Uhum.
O que que você pode dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim que você falou que o ódio é talvez a pior coisa que a gente pode... carregar energeticamente e que o amor é a coisa mais sublime e mais bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, por exemplo, a questão do amor, tá? A importância do amor, não no sentido romântico, piegas, que o ser humano foi criando uma série de fantasias. Eu tô falando do amor no sentido lúdico, sentido transformador, sentido profundidade, sentido vida e maturidade, consciência. O que você pode falar para os ouvintes da gente sobre isso, amor e consciência?
Até tem um capítulo no segundo livro que é só sobre amor, mas um amor cósmico realmente, não amor, relação, homem e mulher, né? E... entre as vibrações que nós temos, que nos envolve hoje, ela é a mais sutil. Ela é a que tem a maior compatibilidade com a nossa origem. Então, vamos partir do princípio que cada um de nós é parte do Criador, uma extensão. Somos deuses, temos a nossa luz. E essa luz, ela tem uma frequência vibratória altíssima. E o máximo que nós chegamos a essa luz encarnados, digamos assim, em uma frequência compatível de vida com essa luz interior que cada um carrega, que é perfeita, é nas demonstrações de amor. Ou seja, amor de uma forma geral, caridade, a ternura, compaixão, e não misturando essas situações de um amor carnal realmente, que na verdade é uma outra situação.
Na verdade, a gente chama de amor aquilo que é emoção humana aqui, né, nas trocas e nas relações, né? E com o que nós estamos falando aqui, pessoal, nós não estamos falando nada contra uma coisa romântica, legal,
exatamente,
de um casal, não é isso não.
Não.
Nós estamos falando de amor como algo maior, que também se expressa nas relações humanas, e tomara que se expresse cada vez mais. Mas nós estamos falando que muita gente confunde a manifestação humana, normal, natural, dos relacionamentos, com amor como uma coisa universal, maior, que é a base de tudo, aí é uma outra condição. Por uma questão de contrapartida, Júlio, se o amor é o que liga a gente a essa vibração mais alta, praticamente a essência de nós todos, de um todo que está em tudo,
exatamente,
vamos dizer assim, né? Por contrapartida, o ódio, então, é aquilo que mais rebaixa essa vibração no ser humano.
É o que mais está ligado à animalidade. Então, na evolução, nós saímos de um princípio, a hora que entramos na vida humana, de um princípio muito alto em animalidade para pouca razão. E a gente vai dominando a razão, vai aumentando a razão e dominando mais essa animalidade. E o ódio, assim como outras manifestações, elas são muito direcionadas, manifestações mais densas, são muito associadas a essa animalidade. Que cada um de nós tem porque há poucas vidas atrás a gente saiu dessa animalidade inferior. Então a gente está aprendendo a controlar isso. É um sistema realmente de evolução. E é dessa forma que essas energias densas precisam, como o ódio, que realmente é a mais pesada, que vai sendo drenada para os nossos campos e depois nós colhemos as consequências desses nossos pensamentos, dessas nossas formas mentais.
Isso, lei da natureza, toda causa gera um efeito.
Exatamente.
Né? Que é isso que os hindus antigos chamavam de karma. A palavra karma do sânscrito significa ação. Toda ação gera uma reação. Ou então causa. Toda causa naturalmente gera um efeito. Ô Júlio, então por essa base, qualquer coisa que ocorre com a gente, mesmo aquilo que a gente chama de acaso, pode não ser acaso. Pode ser o efeito de uma causa antiga, até de outra vida que a gente não lembra, ou uma causa dos nossos próprios pensamentos e emoções dessa própria vida, gerando um efeito logo à frente, e a gente às vezes nunca consegue enxergar como é que esse mecanismo funciona, não é mesmo?
Exatamente. Esse é um princípio importante, porque a partir do momento que a gente sabe que tem um Deus perfeito, consequentemente a gente tem que saber que a obra tem que ser perfeita. Então, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, para a nossa evolução. Não existe castigo. O que acontece é que nós criamos formas mentais negativas pelos nossos próprios pensamentos e depois nós precisamos expurgá-las. Ou seja, nós somos cada vez direcionados de volta a uma linha de equilíbrio. E a forma de direcionar para essa linha de equilíbrio é justamente de drenando essas energias. Então é uma bênção, uma oportunidade que deve ser agradecida, os cenários, mesmo os negativos, inclusive as doenças. É um ponto de vista que deve ser mudado. Não se lamentar, mas agradecer a oportunidade de estar drenando uma energia que nós mesmos criamos.
E isso é um conceito difícil de explicar para as pessoas, porque o ser humano em geral se acostuma muito a colocar o motivo das coisas sempre fora dele mesmo.
Exatamente.
Então, daí a assumir que aquilo que a gente passa vem de pensamentos e sentimentos anteriores, gerando repercussões.
Nossos mesmos.
Eu garanto que tem vários ouvintes aqui que estão escutando agora que estão compreendendo isso e outros que falam, não, nada disso, eu fiquei gripado porque eu fiquei gripado. Né? Então é muito difícil, né, Valdo?
Tava frio,
é possível também, influência do meio ambiente, é claro. Mas muitas das coisas nós criamos as condições daquilo acontecer, isso é fato. Evaldo, nós já estamos em cima do horário. Ele adiantou o relógio de novo.
De novo,
você viu?
Sim.
Você viu, Francisco, que ele adianta o relógio, cara. Eu vou fazer uma queixa com a diretoria da rádio contra ele. Que ele anda adiantando o relógio, o programa passa rápido.
Eu vou ganhar aumento.
Você está dizendo que você vai ganhar aumento se eu me queixar?
É?
Então não vou me queixar. Gente, nós estamos já em cima da hora. Júlio, o seu e-mail de contato, caso alguém queira conversar com você, até outros pesquisadores, por favor.
Claro, Júlio Goelzer, Goelzer, @terra.com.br.
Repete.
Júlio Goelzer, Goelzer, @terra.com.br.
Ô Júlio, eu quero te agradecer muito aí pra você ter ficado pra gente gravar essa segunda parte do programa. E a gente aguarda você de uma próxima visita de Florianópolis aqui para São Paulo, para a gente fazer uma entrevista, quiçá aí no lançamento do terceiro volume dessa série Evolução. Então, Júlio, muito obrigado você ter vindo aqui mais
uma
vez.
Eu agradeço, Wagner.
Obrigado mesmo. E obrigado ao Francisco também por ter trazido o Júlio, ter editado os livros do Júlio e ter feito um trabalho muito bonito aqui de edição. E oportunamente eu também vou lançar um livro lá pela Onyx Editora, e outros, né? Vamos trabalhar em cima disso. Evaldo, obrigado aí pela ajuda, tá? Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.